Deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço.
Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 9 de maio, o mercado dando continuidade ao ajuste de posições frente ao cupom dividido ontem, tá? Esse cupom ontem dividido em 5 a 4 trouxe certas preocupações para o mercado. Eu acho que a principal preocupação é: será que o Brasil, depois de ter rasgado a âncora fiscal, pode rasgar a âncora monetária? O que que significa rasgar a âncora monetária? É o mercado perder credibilidade na meta de inflação, ou seja, que o Banco Central não esteja comprometido em trazer a inflação para o centro da meta ou, no pior dos casos, sequer dentro da meta. Lembrando, a meta de inflação nos próximos anos do Brasil é 3%. Com 1,5%, está 4,5%. Tá? O espaço para a inflação brasileira trabalhar mais alto, ele é apertado. Então, o mercado hoje trabalha: será que o Brasil vai jogar fora a âncora monetária, os investidores, as empresas, o setor real não vão ter mais como tatear qual vai ser a inflação para frente? Esse é um cenário, senhores, muito ruim. Tomara que o Brasil não vá nessa direção de rasgar a âncora monetária. A gente já foi nessa direção, a gente viu isso acontecer durante o governo Dilma, a dupla Tombini e o Dilma. A gente viu isso acontecer quando o Tombini e Dilma derrubavam os juros de 11,25 para 7,25, se não me falha a memória, com a inflação subindo. Tá? Desancorou completamente as inflações. Bom, isso eu só quis passar uma pequena introdução para vocês em relação a que o mercado no Brasil hoje está nesse ajuste. Tá? Mas vamos passar rapidamente pelo mundo, o que está acontecendo, aí depois a gente finaliza com o Brasil, tá? Só para passar um pouco o que está acontecendo no mundo. O que teve de relevante hoje? Tá? Primeiro, SP500, 5.200, tá? Importante, subindo 0,25, 5.200. Será que o SP500 vai conseguir se sustentar nesse 5.200 até o CPI da semana que vem? Seria um bom sinal, tá? Bom, então, mundo, tá? A gente amanheceu com o mundo numa notícia que eu acho boa, tá? Que foi a balança comercial chinesa. Quem não se lembra, a balança comercial chinesa lá em março trouxe preocupação do mundo, quando de forma totalmente inesperada as exportações chinesas caíram 7,5% no mês de março. Ou seja, o mundo ali se questionou: pô, o crescimento do mundo pode estar desacelerando. Afinal de contas, as exportações da China, que é a fábrica do mundo, caíram 7,5%. As importações da China, que é crescimento chinês, surpreendeu e caiu 1,9% em março. Março acendeu uma preocupação. Aí vem os dados agora do mês de abril. Com os dados do mês de abril, leva a gente a crer que o mês de março foi um mês fora da curva. Por que a gente está falando isso? Olha o que aconteceu com as exportações chinesas. Era esperado um crescimento de 1,3%, veio 1,5%. Pô, Mota, aí você está exagerando um pouco, porque só subiu 0,2%. Mas olha as importações chinesas. Tá? Era esperado uma alta de 4,7% e veio uma alta de 8,4%. O que que significa a China estar importando mais? Significa que a economia chinesa está ganhando tração. Tá? Aumenta a probabilidade do crescimento chinês entregar o crescimento chinês como prometido de 5% esse ano. E o que que eu acho que é o melhor disso tudo? Se isso for verdade, se a China realmente conseguir entregar um crescimento de 5% esse ano, sem usar bazuca, deixando o problema imobiliário, que é uma bolha que vai demorar quantos anos para desinflar essa bolha? 3, 4? É impossível saber quanto tempo vai demorar para a bolha imobiliária na China se desinflar. Mas a China conseguir crescer se desvinculando do mercado imobiliário, senhores, é uma bela informação. Tá? Teoricamente, é uma informação que traria até sustentação para as commodities. Então, o mundo começou hoje com a informação, opa, a China pode surpreender no crescimento e é um crescimento de boa qualidade. Obviamente, é um tipo de crescimento que atrapalha a Europa. Já, afinal de contas, a China está trabalhando com overcapacity na produção de produtos, ofertar produtos, e ela está trabalhando como a fábrica do mundo e inundando o mundo inteiro com seus produtos, tanto produtos ligados à energia limpa, mas principalmente carros elétricos. Tá? Então, realmente, a China está conseguindo crescer, mudando o seu shift de crescimento. É o que o Politburo sempre vinha batendo na tecla. Tá? Então, aqui eu encerro a notícia China. E o que eu passo para vocês? O cobre agora subindo 0,59 e o minério, tá? Ali o minério está nos níveis de 115 dólares. Bom, aí qual foi o segundo evento importante do dia em termos internacionais para depois chegar no Brasil? Foi a decisão do Banco Central inglês. A decisão do Banco Central inglês, senhores, veio no viés dovish, tá? Porque primeiro que foi confirmado que duas pessoas do Banco Central inglês foi 7-2, ou seja, já estavam votando para cortar os juros hoje. Tá? Teve duas pessoas do board do Banco Central inglês que já queriam que o BC inglês cortassem em maio. Duas pessoas. Foi 7-2. E o próprio Bailey, que é o presidente do Banco Central inglês, sinalizou que o corte de juros no Reino Unido pode ser mais cedo do que o mercado esperava. Vamos lembrar, vamos contextualizar que a Europa está em outra página. Tá? Desde a primeira vez que aquela, eu não lembro qual foi, acho que foi a primeira baixada de guarda, não foi a baixada de guarda que o Jay Powell fez semana passada, não. Acho que foi no Fed. Uma baixada de guarda, ele foi no Fed. Uma baixada de guarda que o Jay Powell deu, um dia depois, o Banco Central da Suíça já surpreendeu e cortou juros. Desde então, na Europa, quem já cortou juros? República Tcheca, Hungria e ontem, Banco Central da Suécia, que é um banco central bastante relevante. Tá? Então, ou seja, a Europa já está, a Europa dando recado, eu não vou esperar os Estados Unidos. O Fed tem seus problemas, eu vou olhar para o meu umbigo, tá? Eu vou olhar para a minha atividade econômica. A consequência pode ser o enfraquecimento do euro. Ok. Tá? Então, para mim, isso também é relevante. Banco Central inglês veio com viés mais novos, como está escrito aqui. Bailey sinaliza que Banco Central inglês pode cortar as taxas mais rapidamente do que se esperava. Tá. Saiu os dados de projeções, vieram benignos, e lembrando, provavelmente o Banco Central Europeu vai cortar os juros em junho. A terceira informação do dia que foi importante, tá, foi o auxílio-desemprego. Na hora do morning call eu nem dei tanta atenção, não dei a devida atenção, mas o número que era esperado, 212 mil, veio 231 mil, tá? Eu devia ter dado um pouco mais de atenção a esse número. O problema é, esse auxílio-desemprego já estava incomodando muita gente que, sei lá, está muito tempo nesses níveis de 210 mil. Por que eu devia ter dado mais tempo? Semana passada foi uma semana super importante que ajudou a virar o clima dos mercados. Inclusive, a cereja do bolo foi quarta-feira passada, quando, na minha opinião, o Jay Powell de novo deu uma baixada de guarda. E o que a gente viu semana passada? PMI, ISM de manufatura, abaixo de 50, ok. Apesar de preços muito ruins, tá? Assim, fala os preços pagos, eu acho que foi para 60, 59 alto. Mas de novas ordens, que é para frente, para baixo, empregos, para baixo. A gente teve o ISM de serviços, abaixo de 50. Senhores. Sabe quantas vezes o ISM de serviços nos Estados Unidos fica abaixo de 50? Poucas vezes. A última vez que a gente viu isso foi durante a pandemia. Opa, dois dados de atividade econômica apontando para baixo. E o componente de emprego nos ISMs também para baixo. Aí veio aquele JOLTS, que é vaga criada, vagas em aberto, 300 mil para baixo. Opa, mercado de trabalho americano está mostrando uma certa fraqueza, talvez, ou início de um processo, e coroou com payroll na sexta-feira. Tá? Por que falei isso para caramba? Esse é outro dado do mercado de trabalho. Tá? O auxílio-desemprego foi para 230, que é o maior em bastante tempo. E a melhor maneira de representar isso, olha o que aconteceu com os juros americanos de 2 anos na hora do auxílio-desemprego. Tá? Então, aqui era mais um dado na direção do mercado de trabalho, na direção da construção de uma narrativa que o mercado de trabalho americano pode estar começando a sentir, pode começar a mostrar um enfraquecimento. Essa é um dos pilares para o mercado continuar ou reforçar a tese do pouso suave. Para quem não se lembra, pouso suave é o elixir, é o cachinhos dourados, é um mundo perfeito para os ativos de risco. Por que, que é o mundo perfeito? A economia americana está desacelerando e o Banco Central ficaria ali como sintonia fina. Está na minha mão, opa, está desacelerando mais rápido, eu corto juros. Tá? É o mundo perfeito, é conhecido como caixinhos dourados, é pouso suave. Semana que vem, até semana que vem, senhores, eu acho que o mercado pode continuar nessa tendência. E semana que vem a gente vai ter o CPI, que, lembrando, no dia 10 de abril foi aquele divisor de águas, quando a inflação do mês de março, que saiu no dia 10 de abril, veio acima do que o mercado esperava, enterrando completamente a tese que a inflação de janeiro e fevereiro tinha sido apenas um susto. Ok, então aqui eu já fechei. China, boa notícia na minha opinião. Teoricamente, se não tivesse acontecido, se o Brasil não tivesse tido cupom ontem, com a decisão de ontem, provavelmente o vento favorável da China nos ajudaria. Banco Central inglês, mais doves, sinalizando que o corte de juros pode ser mais cedo que o mercado esperava. É mais um vento favorável aos ativos brasileiros. E o auxílio-desemprego também voltando para 230 mil, vide a reação dos juros americanos de 2 anos, também seria um vento favorável para os ativos brasileiros. Quando eu digo isso, é só olhar a performance dos ativos globais. Dow Jones subindo 0,40, S&P 500 ali é 5.200, agora 5.199. Nasdaq subindo 0,15, lembrando a Nasdaq tomou um susto ontem, com o resultado da Uber, também com o resultado da Arm, está lá o Nasdaq subindo 0,15, Canadá subindo 0,50, México subindo 0,70, e hoje a gente vai ter decisão do Banco Central mexicano, provavelmente vai manter os juros a 11, o México vai manter os juros, que isso é super importante, porque o rentismo internacional ganha 6 pontos acima do juro americano no México, aqui é 3,5. Então, mesmo com a percepção que o México vai manter os juros a 11, o maior juro real do mundo, a Bolsa Mexicana está lá subindo 0,68 e a Bolsa Canadense subindo 0,53. Bom, Europa, senhores, 0,32 de alta, 0,33. É uma mistura de temporada de resultados, também com a percepção que a Europa está bem próxima de começar o ciclo de afrouxamento monetário. Não podemos esquecer que na última reunião do Banco Central Europeu, quando ele soltou aquelas projeções, ele já colocou a inflação de 2025 a 2%, ou seja, o que significa, qual foi o recado daquela mensagem? Que, poxa, se a inflação de 2025 já está 2%, tudo que o Banco Central faz já vai bater, eu já fiz o trabalho sujo. Tá? Então, está tudo encaminhado para a zona do euro, para os países europeus cortarem juros a partir de junho, talvez a Inglaterra entre junho e agosto, que teoricamente é vento favorável ao Brasil, é vento favorável aos países emergentes. E o Brasil hoje, infelizmente, está sofrendo, caindo 1,37% pelos nossos problemas. Tá? Ontem a gente, poxa, a gente, quem assistiu o resumo da manhã aqui ontem, que eu tive o privilégio de dividir essa bancada com o Luan, a gente gastou bastante tempo para discutir essa tese. E eu tentei, não sei se eu consegui me expressar bem, passar a informação que o melhor dos mundos era unânime, que o Roberto Campos tinha a função mais importante dele era conseguir unanimidade. Tá? Por mais que os argumentos para 25 pontos existem, por mais que os argumentos para 50 pontos existem, infelizmente, na minha opinião, o Roberto Campos não obteve êxito em conseguir liderar o comitê e fazer com que o comitê ou optasse por 25 pontos bases unânime ou para 50 pontos bases unânime. O que me chamou a atenção? O resultado de 5-4 mostra 4, teoricamente, com viés doves, que, por coincidência, são os 4 colocados pelo governo atual. Ok. E 5 pessoas mais duras. Mas o comunicado, eu acho isso importante, tá? O comunicado, que vai ter que aparecer mais informação na ata, no comunicado, os 9 concordaram com 3 teses. Primeira, o grau de incerteza é maior. Opa, Se o grau de incerteza é maior e todos os 9 membros concordavam, isso já por si só, que é uma discussão tão boba que está tendo no Twitter, por si só já justificava a mudança de guidance. Então, não honrar o guidance. Afinal de contas, aquele guidance que ele deu lá a 50, no último cupom era baseado em premissas, em cenários. Essas premissas mudaram. Não é à toa que praticamente o que o Roberto Campos fez lá no FMI foi quase uma reunião extraordinária. Ele fez questão de tornar pública uma reunião para lá e se colocar, ó, senhores, o mundo está diferente. As incertezas aumentaram. E as incertezas ele media pelo valor do dólar. E por aí vai. E o que eu quero passar para vocês é, todos os 9 membros do cupom concordaram que as incertezas é maior. Isso, para mim, por si só, já justifica não honrar o guidance. Eu não sou dono da verdade, não quero convencer ninguém. É só a minha opinião. Outro ponto do comunicado que achei super importante. Os 9 reconhecem que a economia brasileira está crescendo mais forte do que se imaginava. É que o mercado de trabalho brasileiro está mais forte do que se imaginava. Opa! Se todos os 9 estão concordando, todos os 9, teoricamente, estão olhando o que está mais forte. Isso justificativo justificaria os 25 pontos. E o principal, na minha opinião, os 9 reconhecem que as expectativas de inflação no Brasil desancoraram. Esse é um ponto fundamental. Desancoragem das expectativas de inflação é o preço de uma possível narrativa que será que o Brasil vai jogar a âncora fiscal fora? Tá? Desculpa, a âncora fiscal, infelizmente, a âncora fiscal já foi-se. Agora estamos discutindo, será que a âncora monetária vai ser jogada, vai ser rasgada, vai ser jogada fora? Que seria, senhores, muito ruim. Tá? Não é muito ruim para o mercado se vira. A Faria Lima se vira. É ruim para o Brasil, é ruim para o setor real, é ruim para todo mundo. Tá? Bom, então só para começar a passar aqui, qual é a consequência dessa desancoragem, etc.? A gente pode ver em alguns detalhes, tá? Um primeiro detalhe rápido, que já caiu na minha tela, mesmo com um comunicado bastante duro, real é disparado a pior moeda do dia. Disparado, caindo 1,20, mesmo com um comunicado duro, e o BC caindo 25 pontos, que teoricamente, comunicado duro, e BC caindo só 25 pontos, teoricamente era para ajudar o real. Tá? Mas para vocês verem como essa divisão trouxe um problema que é, será que o novo Banco Central vai ser um Banco Central disposto a tomar mais risco? Essa é a nova, é uma nova possibilidade. E para mim, eu acho que não existe, e eu tentei no resumo da manhã ontem levantar esse ponto, mas o que o Tony escreveu para mim é sensacional. Todo mundo saiu perdendo. Todo mundo. Quem queria passar a mensagem Doves perdeu, não é à toa que os juros futuros explodiram, dólar no Brasil foi para 5,16. Então, quem queria ser Doves, os 4 votos, não arrumou nada, muito pelo contrário. E quem queria ser o durão, o mostrar o conservadorismo, colheu o quê? Que tudo bem, qual é a relevância de saber que os 5 que não vão durar são durões, estão preocupados, são mais conservadores, eles vão mudar. Então, ambos perderam. E, para mim, a frase foi a melhor, essa daqui, ó. Todos votaram com a sua consciência. Ok, o Roberto Campos votou com a sua consciência. Os 5 votaram, que é em linha com o comunicado. E os 4 que votaram por queda de 50 pontos, eu não vou entrar no mérito que votou por causa do apoio, para dar apoio ao Lula, tá? Eu vou tentar ser, talvez, mais uma vez ingênuo, não estou afirmando nada, mas, na minha opinião, eles votaram 50 pontos também com convicção. Afinal de contas, a inflação corrente está com a cara boa no Brasil. Não as expectativas da inflação de hoje. E o Paulo Piketty, que foi um dos que surpreendeu e votou com 50, ele é um cara econometrista especializado em inflação. E a inflação corrente está boa. Então, para ele, justificou esses 50 pontos. O fato do Brasil ainda tem gordura no juro real também justificaria 50 pontos. Então, para mim, o Roberto Campos, que é um cara que eu sou até chato, de tanto que eu aceito, puxo o saco dele, elogio ele, eu fico falando, pô, criticar porque o BC, que o Roberto Campos errou com juros a 2, errou a 3,75, provavelmente, mas é criticar engenheiro de obra pronta, tá? Olha o que os outros fizeram. Até eu que sempre brigo no Twitter, brigo com todo mundo, tentando defender o Roberto Campos, hoje eu não consegui defender, ontem também não consegui defender. Ele não conseguiu o principal, que é o quê? Ó, todos votaram com a sua consciência, ok, mas caíram no dilema do prisioneiro. A otimização individual levou ao resultado coletivo pior. É a mais pura verdade, ninguém ganhou. Tá? Ninguém ganhou. Ok, qual é a consequência disso? Tá? Aquilo que a gente fala para vocês. Olha, quem quiser, eu acho super legal, tá? Quem quiser começar a entender esse mundo de renda fixa, esse mundo um pouco mais com a cara macro, que cada vez mais está fazendo preço nos ativos globais, ativos brasileiros. Quem acompanha hoje, antes do mercado abrir, está falando que já achava que abria 5,15, abrir guepado, e depois vamos ver como é que fica. Entender um pouco o que, que é essas expectativas de inflação e, mais do que isso, acompanhar as expectativas de inflação. O que que os 9 membros do Cupom disseram ontem, que está escrito no comunicado? As expectativas de inflação estão desancoradas, então o Banco Central tem que ancorar elas. Olha o que está acontecendo. É só vocês entrarem, senhores. Ambima, inflação implícita, estrutura a termo de juros, que vai aparecer essa tabela. Essa última curva aqui, essa última tabela diz exatamente as inflações implícitas. Quando você vai para um ano, quando você vai para cima de 3 anos, você já está vendo que o mercado está comprando e vendendo inflação acima de 5, perto de 5. Tá? 5,10, 5,11 na longa, 4,80, 4,90 para 4 anos. Ou seja, se o mercado já está... A meta é 3, o teto da banda é 4,5 e o mercado agora está comprando e vendendo inflação a 5. Isso é o quê? Uma desancoragem de inflação. Tá? Isso é uma desancoragem de inflação ou é um medo. Será que o Brasil vai rasgar a âncora monetária? Tomara que não. Outro reflexo que a gente pode ver nisso, tá, foi o que o nosso querido professor Cabral colocou agora sobre o leilão do Tesouro Público, leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, ele fez a parte dele e diminuiu bastante o lote de emissão de título pré-fixado. Mas olha o que aconteceu com o título prefixado de longo prazo, que é aquele título que tem a característica que o estrangeiro gosta. Tá? Simplesmente, pior do ano, janeiro 31, não vendeu nada. Primeira vez que isso ocorre no ano. Janeiro 35, a taxa na máxima do ano e o menor volume do ano. Então, ou seja, o Tesouro foi conservador. Deixa eu botar pouco risco no mercado, porque o mercado está questionando algumas coisas. Fez isso. E mesmo com esse mercado que explodiu os juros, poxa, o Tesouro Nacional teve a pior performance em termos de colocação. Estamos falando que a janeiro 35, tá? Já está em 11,78 e vendeu só 50%. 11,78. Estamos falando, título pré-fixado, risco governo. 11,78. Isso era 10 e pouco, senhores. Era 10 e pouco. Antes do Brasil rasgar a âncora fiscal, isso era 10 e pouco. Tá? Então, o primeiro recado, a primeira consequência dessa dúvida, não estou afirmando, que o Brasil pode rasgar a âncora monetária, já se reflete na falta de demanda por título público brasileiro pré-fixado, mesmo nas taxas máximas do ano. Tá? As taxas máximas do ano. Independente se o juro americano de 10 anos está 4,48, independente que o juro dos Estados Unidos, o mercado voltou a precificar 2 cortes de juros, ou seja, independente que a zona do euro está muito mais próxima de cortar o juro do que estava duas semanas atrás. Mesmo com esse ambiente propício para renda fixa, o nosso tesouro não teve sucesso para vender o papel característico de estrangeiro. Aí a gente vai para um papel que é mais curto, que são as LTNs, tá? Essas LTNs também, não, vou ler o comentário do professor Cabral, tá? Mesmo problema do NTNF, o mercado não gostou de como foi a votação. Abril 26, poxa, abril 26 é papel de 2 anos. Papel de 2 anos. Abril 26, janeiro 28 e janeiro 30, maiores taxas do ano, com menor volume, ou seja, o Tesouro fez o papel dele, deixa eu colocar a menor quantidade de papel possível e mesmo assim não conseguiu vender tudo na maior taxa do ano. Tá? Isso, para mim, volta a isso aqui, dilema do prisioneiro. Você olhar apenas para o seu indivíduo, eu vou votar o que eu acho realmente correto, certo, sob minhas premissas, e não olhar o resultado coletivo, está custando muito caro para o Brasil. E, para mim, a única pessoa que é responsável, que tem o accountability de liderar esse comitê e conseguir unir todo mundo, se unir para o 10 e para 25, ou unir para 50, senhores, ele tinha que unir. Quem assistiu o Resumo da Manhã ontem, até ficava brincando com o Luan, chamava ele de Madono, eu toquei muito nesse ponto. Então, o que não pode é divergência. E a gente foi muito, eu fui muito categórico, falei, pô, amanhã, da maneira que eu estou falando, vocês vão ver que eu posso estar falando uma besteira. Falei que juros longos iam explodir, dólar ia voar, a nossa bolsa, nem comentei muito sobre bolsa, senhores, porque a gente está no meio de uma temporada de balanços extremamente robusta, com muita coisa saindo, só que, obviamente, a bolsa está sentindo juros longos no Brasil, tá? E a nossa bolsa está destoando do mundo, caindo ali, vírgula, perto de 1,70, a nossa bolsa está caindo agora, está caindo 1,33. Tá? Então, resumo. Tentar? Resumo. Mundo, vento favorável. Brasil, se atrapalhando. Tá? Ontem, para mim, por mais que elogie o Roberto Campos o tempo inteiro, infelizmente não consegui liderar o comitê. Eu acho que ele quis preservar muito mais o seu legado. Eu acho que ele errou muito, tá? Ele errou muito. Mas seu legado, tipo assim, pô, inflação, vamos ser sinceros, faz sentido você cortar juros com a inflação, a expectativa de inflação se deteriorando? Tudo que o Banco Central faz hoje é para bater na inflação em 2025. Então já está desancorando, teoricamente nem poderia cortar. Outra coisa importante, por que que o mercado no curto prazo não performou relativamente bem nos juros? Existe um modelo do Banco Central chamado Samba, que ele é público, todo mundo calcula, qualquer profissional pode calcular, você, se quiser correr atrás, entender, você pode calcular, você sabe o que que aí você vai ter as informações que o Banco Central brasileiro imputa no sistema e vai cuspir as suas projeções. Quais foram as projeções do cupom ontem? Qual é a meta de inflação para 2025? 3%. O que que o BC jogou no modelo dele ontem? Juros, qual é o juros do Focus? 9,75. Que dólar que está hoje? Que dólar ele usou? 5,15. O último dólar era 4,95. Jogou essas inputs, jogou as outras variáveis. Qual foi a inflação que foi cuspida? 3,3 para 2025. Eu sei que parece preciosismo, eu entendo isso. É louco, né? Qual a diferença entre 3,3 para 3? Nenhuma, né? Mas o que que é sinal? Matematicamente, econometricamente, pelo modelo que eu tenho, a informação que tá me mostrando que 9,75 não é suficiente para a inflação ir para 3. 9,75 é suficiente para a inflação ir para 3,3. Então, tem que ser maior que 9,75. As pessoas começam a imputar números para saber qual que seria que faria a inflação ir para 3. E as pessoas chegaram a uma taxa entre 10,25 e 10,5. Se você olhar friamente o que está acontecendo hoje no nosso cupom, aqui, 10,25, 10,23, 10,27, eu cedei 10 pontos acima, estamos falando de 10,35, ou seja, justamente o mercado se ancorando na econometria, no modelo matemático, nas projeções. E, obviamente, esse modelo serve para alguma coisa, senão nem usa, né? Então, também as pessoas têm que olhar, e as pessoas estão olhando para isso. Então, para fechar o raciocínio aqui e encerrar o resumo da manhã, e antes de encerrar, obviamente, eu quero ver a enquete de vocês. É para comprar alguma coisa no Brasil hoje? Poxa, papel IPCA que eu adoro, mas eu adoro, não sei se o Fábio está aqui conosco, a gente vem falando já desde 5,80, 5,90, eu gosto, já tenho, só que não vejo nenhum gatilho para marcação mercado. Já foi esse papel, saiu de 5,80 a 5,90, já está 6,27. Senhores, a marcação de mercado disso é super pesada. Essa volatilidade, essa marcação a mercado levou ao verde zerar uma posição de décadas de papel IPCA B35. Ele trocou isso por inflação americana. Mais juros. Um dos motivos não é que ele não gosta do 6,25, 6,20. Ele gosta bastante. Mas o índice, o Sharp desse papel, desse ativo, é muito pior que a inflação americana. E ele também acha muito boa a inflação americana a 2,20. Inflação americana mais 2,20. Se alongar para 30 anos, 2,40. Ele preferiu trocar por causa do Sharp, a volatilidade. Quem tem esse papel sabe o que ele está falando. Por exemplo, eu, como eu venho falando para vocês, as minhas maiores posições são em papéis incentivados e belonga, tá? É B35, o máximo que eu vou a 35. O que eu tô, a minha marcação da minha carteira nos últimos 15 dias, senhores, não machuca para mim, porque eu estou acostumado. Poxa, eu já vi isso várias vezes acontecer e eu sabia que eu tinha um viés que isso poderia acontecer. Mota, por que você não vendeu? Porque eu sou talvez um trouxa. Ou brincadeiras à parte, eu sei que no Tesouro Nacional é uma crítica que eu faço, até para o pessoal que quer surfar a marcação mercado, você paga 10 pontos, acho que é 11 pontos de bid and offer. Então, se eu quando eu comecei a conversar com o Fábio ali, poxa, Fábio, 5,90 eu não gosto, tá 5,90. Se eu fosse vender a 5,90, eu não ia vender a 5,90, eu ia ter que vender o só Tesouro, só ia comprar 6. Aí veio até 6,27, vou zerar. Eu ia pagar o bid and offer, ia pagar 10 pontos para baixo. Tá? Então, só quis dizer que a sensação que eu tenho é que outros investidores estavam na mesma colocação minha. Gostar, eu gosto. Mas eu não vejo motivo. Eu não vou tirar dinheiro de caixa, eu não vou tirar dinheiro de alguma outra classe de ativo para aproveitar esse 6,27. Isso eu ainda não estou fazendo. Mas eu quero. Ainda foi, talvez eu fui tendencioso. Mas eu posso começar a olhar. Já estamos falando de 6,27. Então eu quero saber, quero perguntar para vocês: é hora de comprar IPCA longo? É hora de comprar bolsa, já que as bolsas globais estão perto das máximas históricas e provavelmente a gente vai ver os juros no mundo caindo, se o CPI semana que vem não atrapalhar, que seria bom para as bolsas. Não é melhor? É hora de comprar a Bovespa, já que ela está descolada do resto do mundo? É hora de comprar dólar, já que o Brasil está com risco de rasgar a âncora monetária? Ou não é hora de fazer nada e ficar sentado no CDI para olhar essa loucura toda? Então eu vou pedir para o Boni compartilhar minha tela para eu saber, primeiro, quantas pessoas estão nos assistindo, tá? E segundo, quantos likes tiveram, tá? E qual é o resultado da enquete. Então aqui a gente está com 550 pessoas nos assistindo, eu não consigo ver quantos likes vocês deram, mas a gente teve 329 votos, tomara que tenha... Quantos? 250, obrigado, Boni. 250 likes, as pessoas clicaram e as pessoas perderam mais tempo e tiveram que estudar e teve 329 pessoas que votaram. Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo. E sim, 32% votou no IBOV e 26% votou no IPCA longo, tá? Não ficar no CDI e sim dólar 18, tá? Então as pessoas estão divididas entre Ibovespa ganhou com aproveitar esse 6,27 aí e adicionar mais risco ou melhorar ou olhar sua aposentadoria, tá? Acho que a melhor maneira de falar isso é isso. Eu não tenho como perfil, tá, tradar papel IPCA longo no Brasil olhando marcação mercado. Eu olho o seguinte, eu gosto dessa taxa e se o Brasil fizer a coisa certa, eu ganho na marcação mercado. Tá? Ou eu acho que o Brasil vai fazer a marcação mercado, aí eu adiciono mais risco. Mas não é olhando a marcação, não é o meu trade, eu não trade esse papel para ganhar 20, 30 pontos. Quem me acompanha, foi o mesmo raciocínio que eu tenho para vocês de sei lá, 6 meses atrás, 4 meses atrás, numa live que eu fiz aqui com o Luan, quando eu anunciei para vocês numa reunião do Fed, que até a tarde eu falei, senhores, comprei TLT hoje. Era o juro de 5. Poxa, foi uma paulada em linha reta. Nunca mais toquei em TLT. Eu só entro quando eu tenho uma certa convicção. Eu não estou com convicção que 6,27 é a hora, tá? Mas eu vou te falar, tô olhando mais para ele do que eu estava olhando antes. Tá? Então, eu queria agradecer enormemente a todos vocês que estão nos acompanhando. É, lembrando, a Genial hoje, ela entrou nessa campanha também para ajudar o que está acontecendo no Sul. Senhores, eu estou recebendo uns relatos, cara, que é de doer. Tá? O que está acontecendo, senhores, é de doer. Então, quem puder ajudar... meu pai nasceu em Uruguaiana e minha mãe nasceu em São Francisco do Sul, que são regiões do Sul. Se conheceram em Porto Alegre. Eu tenho parente lá. Então, quem puder ajudar, eu agradeço. E o Brasil precisa de união. Vamos ver se a gente consegue ajudar. E vamos ver se na ata vem mais informação. E tomara que o mercado, tomara que o governo sinalize que não está disposto a jogar a âncora monetária fora e as coisas dão uma acalmada. Então, para ter um pouco mais de informação para onde vai, espero vocês 5h30 da tarde. Lembrando, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Uma coisa que eu vou monitorar, vê se vocês concordam. Tá? Eu vou colocar agora para vocês verem. Tá? O que eu vou colocar é rentabilidade fundos. Qual é uma nova paranoia que eu estou, uma nova maneira de raciocinar e olhar? Ontem, o que me chamou a atenção, por exemplo, o Verde jogou a toalha, o Gávea jogou, todo mundo está jogando toalha no Kit Brasil. Todo mundo. O que eu quero passar para vocês é... Se eu acabei de jogar a toalha e eu estou preocupado com será que o Brasil vai rasgar a âncora monetária, será que não essa turma não vai começar a apostar contra? Se essa turma começar a apostar que a gente vai rasgar a âncora monetária, quem vai ser a contraparte? Quem vai ter a coragem de dizer, não, o Brasil não vai rasgar a âncora monetária? Quem vai ter coragem, e tão importante quanto? E a que preço essas pessoas vão ter coragem? Então, aonde que eu estou querendo chegar? Acompanhar as cotas. Tá? Se os ativos brasileiros estiverem se depreciando, bolsa caindo, juros subindo, dólar subindo, e as cotas dos multimercados tiverem subindo, opa, os multimercados estão no kit contra o Brasil. Essa é a coisa. E se tiver um kit contra o Brasil, eu quero saber a que nível e a que preço vai entrar uma contraparte dessas pessoas que estão querendo apostar que o Brasil, infelizmente, pode rasgar a âncora monetária. Então é isso, senhores. Queria agradecer também enormemente os comentários que fizeram, tanto da live do cupom de ontem, quanto da live que a gente fez no Morning Call hoje. Eu fiquei super feliz do Morning Call hoje, que eu fiz hoje, apesar de estar sozinho. Quando eu abri hoje de manhã, estava lá 1000 likes, tá, senhores? Poxa, receber 1000 likes no Morning Call, obrigado pelo reconhecimento do suor que a gente faz aqui. Aqui na Genial a gente se esforça para entregar o melhor conteúdo possível. Tenham todos uma boa tarde e um bom almoço.
Existem dois jeitos muito comuns de ganhar dinheiro com ações: vendendo depois dela valorizar ou recebendo dividendos. Porém, tem uma terceira forma menos usual, o aluguel de ações. Sim, você pode alugar as ações que tem em carteira e ganhar uma grana extra com isso. Assista ao Genial Responde desta semana e descubra como funciona o aluguel de ações. Você já sabe? É direto ao ponto? Então eu te espero por lá.